Começando aqui no Diário do Transporte, o diretor de vendas de ônibus da Scania, Silvio Munhoz, e também Eduardo Monteiro, que é responsável por desenvolvimento de mercados para a Scania. Silvio Munhoz, a gente acompanhou a apresentação aqui, um ano com otimismo para os ônibus da Scania, principalmente em relação aos rodoviários, é isso?
É isso mesmo, Adam. Boa tarde. A expectativa nossa para 2018 é um mercado um pouquinho melhor, se você for considerar o mercado total, porque é mais fortemente puxado pela melhoria no mercado de ônibus rodoviário que a gente espera, né? Eu apresentei aqui, falei alguma coisa de 10% de crescimento no mercado rodoviário total em relação a 2017. E no mercado de urbano a gente já vê, dadas as circunstâncias, que o ônibus vai andar de lado, né? Vai ser igual a 2017, ou um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas não vai haver grandes mudanças, não. Mercado rodoviário grandemente motivado pela necessidade de renovação que foi postergada, pelo fluxo de passageiros que foi decrescente nos últimos 3 anos, mas que começa a partir do ano final do ano passado ser crescente. Então o operador hoje já vê perspectivas positivas de crescimento do seu fluxo de passageiros. Isso dá motivação para ele fazer novas renovações e ampliações de frota. E também a regulamentação nova da NTT, que foi soltada em 2016, deu ao mercado novas opções e também colocou novas obrigações. A renovação de frota, de uma forma mais controlada e abreviada em relação à situação anterior, e opções que podem tornar a operação, em certas circunstâncias, mais econômica da operação que era antigamente. Eu cito especificamente nesse caso, foi a liberação de configurações com carroceria de 15 metros em chassis 8x2. Isso veio a se tornar uma tendência importante no segmento de linhas rodoviárias interestaduais, que não era a realidade. O segmento vinha primando por ônibus 6x2, seja em configuração normal ou DD. O DD era muito pouco aplicado porque não era, então, economicamente eficiente em relação ao 6x2. Com a liberação do 15 metros, ele passou a ser extremamente interessante para o segmento de linhas rodoviárias e ele passou a ser adotado nesse segmento em grandes volumes. Então, hoje nós temos 8x2 sendo aplicado no segmento tradicional de turismo, que sempre foi o que grande demandou 8x2, e agora no segmento de linhas rodoviárias. O DD vem sendo aplicado na configuração 8x2, por diversas razões. Tanto permite muito mais assentos na mesma configuração do 6x2, como pode permitir também dupla configuração, um leito executivo embaixo e um leito normal em cima. E no caso específico do Scania, o chassi 8x2 ele permite um salão inferior, um pouco maior que a concorrência. Isso dá para ele mais assentos ou mais capacidade de bagageiro.
E qual o segredo disso? Por quê?
A posição do eixo é um pouco diferenciada em relação à concorrência, né? Então, isso nos dá uma possibilidade de fazer um salão um pouco maior. Essa é a realidade técnica do produto.
Liderança no 8x2 e 15 metros no ano passado, com diversas unidades vendidas. Esse ano, a luta é para manter essa liderança, essa perspectiva de continuar na frente ainda?
Claro, Adam, nós temos aí um desafio grande de manter a liderança que nós conseguimos no segmento de pesados no rodoviário. Temos produtos não só produtos tangíveis, vamos dizer assim, que são os chassis, mas serviços que estão sendo agregados aos chassis, que são bastante importantes para o operador enquanto a controle do custo operacional, no aspecto de dirigibilidade, segurança, e também controlar com um pouco mais de precisão aonde e como se fazem desvios que geram custos adicionais de consumo ou de manutenção. Essa conjugação de produto e serviço está nos deu a possibilidade de alcançar a liderança, e a gente aposta que isso vai se repetir em 2018. Vamos fazer força para crescer um pouquinho mais, por que não?
Né? E foram aproximadamente 40% dos ônibus rodoviários da Scania foram os 15 metros 8x2. Né?
Exatamente. 40% dos chassis que nós faturamos, e nosso faturamento, 90% dele é para o segmento rodoviário só, 40% disso foi chassis 8x2, sim. E como eu falei, antigamente só para turismo, hoje já turismo e linhas rodoviárias regulares.
Agora, na apresentação também, você falou sobre uma alternativa que o mercado de rodoviários, principalmente de linhas regulares, de curta, média distância, até longa, dependendo da aplicação, que é o chassi de 14 metros, 4x2, sendo até na substituição de 6x2 em algumas frotas. Por que essa opção do operador e qual é a vantagem desse 4x2 e 14 metros?
Adam, o chassi 14 metros, ele dá espaço suficiente para... O operador tem a mesma configuração do 6x2, que é uma poltrona leito com um descansa-pé, 46 lugares, com banheiro e cozinha, e uma capacidade de transporte de bagagens muito boa. E tem a redução de um eixo, né? São pneus a menos rodando, não só o desgaste do pneu, mas o consumo de combustível que esses pneus representam. Essa possibilidade de oferir conforto e segurança como 6x2 a um custo menor tem levado os operadores a derivarem do 6x2 para a configuração 4x2. E não só o chassi é mais assim, barato, por falta de redução do eixo, mas a carroceria também. A carroceria de um 6x2 é mais cara que a carroceria para um 4x2. Então, no conjunto, o operador vê uma redução de custo sem redução do benefício que ele oferece para o seu passageiro, que é conforto e segurança. Então, isso está fazendo os operadores que buscam uma redução de custo operacional, uma otimização do seu processo, a migrar do 6x2 para o 4x2. Então, é um fenômeno que acontece de forma concomitante. Então, o 6x2, a configuração tradicional do 6x2, está sendo atacada, por um lado, pelo próprio 4x2, mas aí vale a pena salientar que seria que com motor 360 cavalos. Então, para você ter velocidade de cruzeiro, um bom consumo de combustível com mais carga, você tem que ter um motor com um pouco mais de torque e potência, que é o 360 ainda em relação ao 310 que a gente oferecia. A configuração mais vendida sempre em nosso 4x2 foi com motor 310 cavalos, sua aplicação fretamento e linhas curtas. Agora,
de 13 metros e 2.
Agora está indo para o 4x2 com 360 para configurações de 14 metros. Então, o 6x2 está sendo atacado por baixo pelo 4x2 360 e por cima pelo 8x2 440. Então, a configuração 6x2 ela tem um momento no mercado de desafio, né? E ela vai ter que se provar econômica em algum subsegmento para poder continuar perdurando.
E a gente está falando ainda de ônibus rodoviário, uma das grandes expectativas do mercado em relação à volta da encarroçadora Buscar, agora assumida por um grupo de investidores que também investem na encarroçadora Caio, mas a Caio até faz questão de dizer que não foi a Caio que comprou a Buscar, são só investidores em comum. E a Scania já tem desenvolvido um chassi juntamente com a Buscar, quer dizer, não um chassi só para Buscar, obviamente, né? Mas como que essa conversa entre a Scania e Buscar?
Olha, Adão, muito boa, nós temos uma relação, tínhamos já uma relação positiva com a Caio, e essa relação se estendeu para Buscar. Já no final do ano passado, nós já mandamos um chassi 4x2 para eles fazerem o trabalho de homologação da carroceria e do produto final completo. Mesma coisa se repetiu já com o chassi 6x2. Eles já vão trabalhar na homologação e desenvolvimento de projeto para homologação junto ao Denatran, para poder começar a vender, de acordo com eles, ainda no segundo semestre desse ano.
Quer dizer, já tem alma de Scania já em projeto de carroceria da Buscar.
Exatamente, nós já estamos lá combinando nossos esforços com eles para ter o que é bem-vindo no mercado, que é uma concorrência, mais um competidor de qualidade, que ofereça um produto bastante bom ao nível dos que já existem no mercado para os operadores de ônibus rodoviários urbanos.
E a gente está conversando sobre novidades, né? E o Eduardo Monteiro vai falar sobre uma novidade aí que já está rolando em Curitiba, que é o biarticulado. Esse ônibus está sendo aí testado por alguns operadores lá da capital paranaense. A Scania já projeta já vendas desse modelo para esse ano, ao menos que sejam entregues no ano que vem. E até o momento, qual o balanço que se faz desse modelo?
Boa tarde, Adamo. É prazer tê-lo com a gente. De fato, a Scania já tinha uma versão de ônibus de chassi biarticulado para construção, então de ônibus com até 28 metros. E agora, recente, no final do ano passado, passou a disponibilizar também a versão adequada para as demandas de Curitiba. Como você sabe, Curitiba tem toda uma característica própria em função das estações tubo e o produto, o chassi, precisou ser desenvolvido especificamente para que houvesse possibilidade do casamento das portas do veículo com as portas das estações que já estão implantadas lá. O resultado tem sido bastante bom. A gente avalia que o mercado estava carente de uma outra solução, além da que eles já possuem, e os resultados têm se confirmado. A gente tem tido informação que o operador tem ficado bastante satisfeito em função, primeiro, da economia de combustível que o carro tem garantido, é uma característica dos Scania, e isso tem se confirmado também no caso do biarticulado lá para Curitiba. Mas é interessante que a população também tem refletido e mostrado, manifestado interesse também no carro. Não é raro ouvir, evidentemente, que o passageiro que pode, né, esperar um pouco para ver se vai passar o novo biarticulado e tal. A gente tem tido esse tipo de feedback e o carro está indo muito bem. A nossa expectativa é de que realmente no segundo semestre, quem sabe, como você mencionou, a gente possa estar confirmando algumas unidades já para a necessidade de renovação que o sistema em Curitiba precisa e demanda.
Em relação à economia de combustível, já dá para perceber algum ganho com o biarticulado?
É, a gente percebe sim. Ainda o carro vai passar por diversas linhas, ela já fez uma linha por enquanto, vai operar em outras linhas sim, mas já é possível perceber isso sim, viu, Adamo? A gente já nota que o carro entrega alguma coisa a mais em relação ao que existe hoje.
Nós já conversamos até numa reportagem aqui no Diário do Transporte, mas é sempre bom a gente falar novamente porque ainda surgem dúvidas. A questão do motor dianteiro, esquenta muito, faz muito barulho.
Pois é, esta preocupação existiu também de nosso lado, então por conta disso a nossa engenharia fez um desenvolvimento junto com o encarroçador de forma a oferecer um sistema de isolamento. Foi desenvolvido um ferramental todo próprio para a construção de uma cobertura, de um isolamento bastante eficiente na posição do motor ali, de forma que você desmistifique um pouco essa ideia, esse pré-conceito, esse conceito que havia de que todo motor dianteiro ou é muito barulhento ou esquenta demais. No caso do nosso ônibus foi predisposto uma solução técnica e de engenharia que permitiu resolver essa questão de forma totalmente eficiente e adequada.
Hoje a parceria com esse ônibus biarticulado é com a Caio, mas há possibilidade de a gente ver um biarticulado Scania com outras carrocerias também?
Sim, sem problema nenhum. Essa mesma solução está disponível para outros encarroçadores que também queiram encarroçar o chassi. A solução é uma solução que se adequa a todo encarroçamento, não há problema nenhum.
E a gente agora falando de outro grande sistema do país, o maior, na verdade, da América Latina, que é da capital paulista. São 14.442 ônibus, de acordo com o último dado da SP Trans. Licitação que há muito tempo aí vem se discutindo. E primeiro eu queria ouvir do Silvio, depois do Eduardo. Qual a visão que a Scania tem sobre esse processo de licitação e se já houve alguma participação da Scania nesse processo agora de consulta pública que vai agora até o próximo dia 5?
Adamo, a licitação de São Paulo é muito necessária. Primeiro pelos contratos emergenciais que estão aí há muitos anos sendo levados adiante. E segundo porque o sistema foi desenhado há 30, 40 anos atrás. Então, obviamente, tem um potencial de melhoria significativo. Então, o redesenho do sistema através da licitação, nós vemos como muito necessário. Aparentemente, muita gente vê da mesma forma, onde a otimização propiciaria aos passageiros algo melhor do que temos hoje. A questão da licitação, ela foi colocada em consulta pública, se esperava que essa consulta pública terminasse no final de janeiro, foi postergada para final de fevereiro, comecinho de março. Nós estamos esperando o final dessa consulta pública e vamos ver se a licitação sai e quando sai. há pré-condicionantes aí que empurram as autoridades da cidade a fazer essa estação o mais breve possível. Nós temos que ver também o cenário político que permeia a cidade, o estado, o país, para ver se o momento é compatível com o lançamento dessa licitação. Com relação à consulta pública, sim, nós fizemos várias consultas, né, porque temos dúvidas com relação ao texto da licitação, em aspectos relativos à redução de contaminação, especificamente como essa redução vai ser controlada. Nos interessa bastante que o produto que tenha a maior redução seja mais privilegiado no sistema em detrimento dos outros, já que a Scania aposta em soluções sustentáveis, então nós temos particular interesse nesse quesito e outros quesitos da licitação que nos pareceram não confusos, mas que não foram bem claros em termos de redação, e nós estamos buscando alguma melhoria, um entendimento mais claro para poder nos direcionarmos quando na conversa com os operadores, que eles são os que vão participar da licitação, mas nos cabe entendê-la para oferecer para os operadores aquilo que mais se adequa à licitação que está sendo apresentada.
O Silvio falou, Eduardo, sobre essa questão da contaminação, né? Essa nova redação aí da Lei de Mudanças Climáticas, e a Scania tem aí como o seu produto para atingir essas metas o ônibus a gás natural, que também pode operar com biometano sem nenhuma alteração no produto. Eduardo, foram feitas algumas demonstrações com esse ônibus, né? Inicialmente com o ônibus vindo da Suécia, agora na aviação Gato Preto. Quais são os balanços totais, no caso do ônibus da Suécia, e mesmo que parciais nesse ônibus que está rodando pela linha da Gato Preto, qual o balanço que a gente pode falar desse veículo?
Olha, Adamo, na avaliação que nós fazemos, a alternativa ou a proposta ambiental que nós estamos oferecendo é aquela que melhor se adequa aos três pilares, como a gente gosta de defender, que é a questão tecnológica, a questão ambiental e a questão econômica. A solução do ônibus GNV ou biometano é aquela que melhor contém esses três pilares. Nós entendemos que sem um destes pilares o projeto não avança, a solução não avança e ele morre no meio do caminho. Em relação às demonstrações que nós temos feito, o que nós pudemos perceber é que a operação ela diminui, ela tem um ganho em termos de custo ao redor de 28%. O custo operacional de um veículo operando com GNV ou biometano é pelo menos 28% inferior àquele de um ônibus semelhante movidos a óleo diesel. E isso para nós é um argumento, é uma conclusão bastante consistente, bastante convincente em relação à proposta que a gente está trazendo para o mercado.
Só deixa eu acrescentar, Adamo, em paralelo, a gente não pode esquecer da redução dos contaminantes, né? Tanto rodando com gás natural, que é um combustível fóssil, mesmo assim, a redução de contaminação dos contaminantes locais, né, principalmente material particulado e óxido de enxofre, são bastante significativas e justificaria por si só a introdução desse produto no sistema. Mas quando você agrega essa redução de contaminação a uma redução do custo operacional, se torna praticamente indiscutível a sua introdução em relação às outras alternativas que a própria Scania oferece, combustíveis alternativos e sustentáveis. Por exemplo, o etanol que nós temos rodando no sistema aqui, por exemplo, o biometão 100% que nós temos rodando no sistema de Curitiba, por exemplo, ônibus a bateria, ônibus híbridos que nós também oferecemos. Essa combinação de redução da contaminação e das características do Brasil, a redução do custo operacional, torna essa alternativa viável hoje para o Brasil em termos de redução de contaminação.
75% ou 80%, é isso?
É isso. O Eduardo tem mais detalhes, inclusive, dos particulares dos contaminantes.
Vamos lá, e se é em relação ao Euro 3 ou Euro 5 esse percentual?
Em relação já ao Euro 5, mas você falou bem mesmo. Em relação ao se você usar GNV, você diminui a equação dos poluentes todos somados em torno de 70%. Se você comparar com o biometano, aí você reduz essa emissão total de combustíveis, de emissões da ordem de 85%. Mas se você particularizar para aqueles elementos responsáveis pela poluição local, que são material particulado e óxido de nitrogênio, você diminui em 90% o nível de emissões, que são os grandes complicadores, são os responsáveis pela baixa qualidade do ar que você respira no grande centro. É isso que causa doença respiratória, eventualmente até morte prematura, e isso a nossa solução, a solução do ônibus GNV ou biometano já entrega hoje, né? Então é um carro que reproduz nível de emissões superior ao Euro 6, superior ao Euro 6. Esses percentuais comparados com o Euro 5, ele entrega mais em termos de redução de emissões do que quando comparado com o Euro 6, que é uma tecnologia ou é uma alternativa que haverá disponibilidade apenas lá em 2022. É uma solução que está disponível hoje com ganhos muito importantes e significativos.
E as tubulações passando próximo da garagem também, né?
Pois é, a São Paulo tem uma rede de distribuição de gás que já atinge perto de 15 mil quilômetros, o que permite que 95% das garagens já tenham o duto de distribuição de gás passando nas suas portas. Então, um dos problemas que havia no passado, que era a dificuldade de você ter o gás na garagem ou você depender então de um sistema de abastecimento, que muitas vezes você tinha que deslocar-se grandes distâncias e até um posto e tal. Hoje não, hoje essa infraestrutura está disponível em 95% das garagens, como eu disse, graças a uma estrutura de distribuição extremamente robusta e consistente que a gente tem aqui na cidade.
Silvio, queria falar mais também alguma coisa sobre o GNV e biometano?
Isso, eu queria agregar só que em paralelo à redução da contaminação ambiental, nós temos uma redução da contaminação sonora, que vale a pena salientar. Nosso motor, que foi projetado para queimar gás, ele trabalha no ciclo Otto, que é o mesmo ciclo de combustão dos automóveis a gasolina. Então, a mesma diferença de nível de ruído que você tem entre o motor diesel e a gasolina, você tem no motor diesel em relação ao gás natural. Ou seja, o motor a gás natural, ele é muito mais silencioso. Num grande centro urbano como São Paulo, a contaminação sonora também é muito prejudicial à saúde pública. Então, em termos de saúde pública, você tem a redução da contaminação ambiental e a redução da contaminação sonora que se soma. E isso é um fator muito relevante.
Prova disso foi agora há pouco, né? Na nossa conversa aqui, passou um carro, uma moto, enfim. Esse, infelizmente, é o som de cidades como São Paulo, do ABC, Osasco, enfim. E para a gente encerrar nossa conversa, a gente está falando de alternativas ao óleo diesel e a Scania tem seus trólebus rodando aqui no, na capital paulista. São trólebus de 15 metros e a perspectiva é que logo de imediato, saindo a licitação, a prefeitura anuncia para esse ano, mas só o tempo dirá, a Scania, a prefeitura prevê aí mais 50 trólebus novos. A Scania está preparada, vai se preparar para esses novos veículos?
Adam, como você mesmo disse, né? Nós temos aí uma frota importante de trólebus rodando na cidade de São Paulo com o kit mecânico, vamos dizer assim, Scania. Né? Chassi, eixos, sistema de freio. Nós temos interesse em continuar sendo fornecedores desse sistema. Nós ainda temos um trabalho de desenvolvimento pequeno a ser feito em relação ao produto que existe na cidade de São Paulo e o possível produto que poderia ser fornecido. Mas, de braços abertos, gostaríamos de receber pedidos firmes, né, nessa quantidade para poder rapidamente fazer o desenvolvimento necessário e poder entregar uma vez mais esses kits para o integrador que vai construir o trólebus.
Perfeito. Para a gente finalizar a nossa conversa, alguma coisa mais que você queira acrescentar, Eduardo?
Não. É um prazer ter tido esse encontro com vocês e estamos aí na expectativa do que deve acontecer. A gente já mencionou o edital em São Paulo, que deve dar uma mexida muito profunda nesse mercado. E estamos preparados para atender as demandas aí que surgirem. Obrigado, Adam.
Obrigado. Silvio?
Não, é um prazer também estar aqui com você, Adam, com a sua rádio. Desejar a todos aí um bom 2018, de boas expectativas como nós temos. E agradecer o apoio que vocês têm nos dados aí para divulgar de forma honesta e transparente as realidades do setor.
Muito obrigado. A gente volta aqui com o leitor do Diário do Transporte.